ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro entre nuvens, a temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2016. Reflexos da lama. Pesca na foz do Rio Doce está proibida a partir de hoje. Pescadores do Espírito Santo temem não ter meios para sobreviver. Tesouro no gasto público. Vereadores querem cortar salários de secretários. Governo do Estado anuncia cortes e federal trabalha com perspectiva de mais déficit. Radiação contra a Zika. Pesquisas tentam tornar estéril Aedes aegypti após exposição do mosquito a material radioativo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Secretários municipais, adjuntos e outros agentes do Executivo podem ter o salário reduzido. A proposta foi protocolada na Câmara Municipal e tem a autoria de 14 vereadores. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. A proposta de emenda à lei orgânica que tramita na Câmara Municipal de BH prevê criar um teto máximo para o salário de secretários, secretários adjuntos e agentes políticos. A remuneração não poderá ser maior que o salário recebido pelos vereadores do município. Hoje, os parlamentares recebem R$ 13.629 e um secretário pode chegar a ganhar R$ 23.000 ao mês. O vereador Dr. Newton, do PROS, é um dos autores do projeto e afirma que o objetivo da proposta é reduzir os gastos diante de um período de crise econômica que afeta os caixas dos municípios com baixas arrecadações.
No momento, o país vem passando por uma situação difícil e todas as prefeituras do país também precisam ter uma contenção de gastos. Nós fizemos a proposta no entendimento de que para haver cortes, a gente propôs que os secretários tenham o mesmo subsídio, o mesmo vencimento dos vereadores, que esse seja o teto no município para os cargos do executivo, de vereadores. A Câmara já fez o seu trabalho licitando a verba indenizatória para fazer uma economia, houve redução também, vai ter uma redução nos gastos da Câmara, e aí nós achamos que era interessante fazer esse procedimento.
Os salários dos agentes políticos são determinados por lei de autoria do Executivo e a Constituição Federal determina que esses valores não podem ser maiores à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros recebem R$ 33.763. Entretanto, a emenda de número 45 da Constituição determinou a possibilidade de que tetos estaduais e municipais sejam definidos. Na avaliação do vereador Adriano Ventura, do PT, a proposta de equiparação do salário de secretários e vereadores não representa um impacto financeiro muito grande. É mais uma mudança simbólica.
Um impacto grande não é, até porque você não tem um número suficiente de secretários para nessa redução você poder dizer que o impacto foi gigantesco ao cofre público. Mas ela é simbólica. Ela diz que literalmente estamos encontrando maneiras de promover a redução de custos, encontrando algo que é veritário. Um exemplo é esse. Até alguns anos, por exemplo, você tinha o salário do prefeito, o salário do vice-prefeito, o salário de vereadores. Os secretários ganhavam um pouco menos. Desde então, com os últimos anos, eles passaram a ganhar mais, inclusive, que o próprio vereador. Em alguns casos, pessoas que estão acumulando função, mais que o próprio prefeito, mais que outros cargos, por exemplo, na máquina pública.
A proposta de emenda à lei orgânica, Vinícius, tem tramitação diferente de um projeto de lei e não demanda aprovação ou veto do prefeito. O professor de Direito Constitucional do IBMEC, Alexandre Bahia, explica que a lei orgânica municipal funciona como uma espécie de constituição.
A lei orgânica municipal, ela funciona como uma constituição do município. Essa proposta aí de alteração da lei orgânica tem uma tramitação diferente de demais projetos de lei ordinária, porque você está alterando, seria a constituição municipal, vamos dizer assim. Tanto que essa proposta, ela nem passa por sanção e veto do prefeito. Então, o que essa proposta quer é estabelecer um teto. Então, ela não diz exatamente qual é o valor do salário dos secretários. Ela apenas diz que eles não podem ganhar mais que o subsídio aí pago aos vereadores do Horizonte. E aí, se há secretários que ganham mais do que isso, automaticamente teria que haver uma redução para se adequar à lei orgânica.
De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, a proposta de emenda à lei orgânica pode receber emendas de vereadores em até 5 dias úteis após ser numerada e publicada. Em seguida, uma comissão especial, composta por 7 membros, determinado pelo presidente da Casa, emite parecer sobre a proposta. O último passo é a votação em 2 turnos, com voto favorável de pelo menos 2/3 dos membros da Casa, ou seja, 28 vereadores. Ainda não há data para votação, mas a expectativa dos vereadores é que a proposta seja apreciada em março. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações. E a Prefeitura exonera 602 funcionários em cargos de comissão para reduzir custos com a máquina pública. A medida foi publicada no Diário Oficial do município desse sábado. Do total de exonerados, 134 foram remanejados para outros cargos com redução de salários. Segundo o Executivo Municipal, os cortes vão render economia de R$ 45 milhões de reais na folha de pagamento.
Meio Ambiente.
A pesca na foz do Rio Doce está proibida a partir de hoje. A decisão busca preservar espécies de peixes, a integridade das pesquisas científicas e a saúde humana. Saiba mais na reportagem ao vivo de Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Quem tira o sustento das águas do Rio Doce recebeu mais notícias ruins hoje. A pesca na foz do Rio, numa região que vai desde o município de Araracruz até a Vila Degredo, no Espírito Santo, está proibida. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça fizesse essa proibição após receber laudos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que alertavam para os riscos que a pesca na região oferece. A Justiça, então, concedeu a liminar e a pesca está suspensa a partir dessa segunda. O coordenador de recursos pesqueiros do IBAMA, Henrique Anatol, explica quais são esses riscos.
A principal pesca que acontece lá é a pesca de camarão. Então eu tenho embarcações que passam uma rede arrastando o fundo do mar para pegar esse camarão. Na situação que a gente tem lá, a liberação simplesmente dessa pesca significa eu ter entre 300 a 500 barcos lá, revolvendo todo o fundo, ou seja, jogando toda a lama que vai estar já depositada no substrato de novo para a coluna d'água. E a gente não tem uma noção do que tipo de impactos que isso poderia gerar, mas certamente poderia vir a comprometer os resultados do monitoramento que está sendo realizado, entre outras coisas.
Outro risco que levou à interdição do local é para a saúde das pessoas que consomem os pescados. A procuradora do Ministério Público Federal no Espírito Santo, Valquíria Imamura Piccoli, explica o problema.
Os órgãos técnicos disseram que ainda não foram concluídas análises que demonstrem de forma conclusiva sobre a contaminação ou não desses recursos pesqueiros. Então, o Ministério Público Federal entende que há um risco, né, à saúde da população e dos consumidores desses pescados, uma vez que a gente ainda não conseguiu excluir a contaminação desses recursos.
O Ministério Público também solicitou à Justiça Federal que obrigasse a Samarco a arcar com os custos da fiscalização da medida e a pagar um auxílio para os pescadores afetados pela proibição. O auxílio teria os mesmos moldes do benefício que já é pago pela mineradora aos pescadores artesanais, que é um salário mínimo com acréscimo de 20% por integrante da família e uma cesta básica mensal. Mas a Justiça não acatou esses 2 pontos do pedido e o MPF vai recorrer da decisão. A vida dos pescadores da região tem sido muito difícil desde o rompimento da barragem. O presidente da Associação de Pescadores de Regência, também na Foz, Leônio Carlos, discorda da interdição da Foz do Rio. Ele contou que o contato com a água lamacenta causa coceira na pele, mas se preocupa com o sustento das famílias dos pescadores.
Pescadores hoje, como é que ele está se mantendo a família dele, a alimentação dentro da casa dele? O pescador hoje aqui em Regência, se ele não tiver esse recurso, da Samar com esse prejuízo que ela deu, ele tem que sair para outra profissão. Porque a pescaria hoje aqui, com essa ordem que o juiz deu agora, prejudicou mais ainda o pescador. Eu vou falar a verdade, que tem muito pescador, a mulher dele é empregada, ele está vivendo do emprego da mulher. Eu quero uma solução para ver o que eles resolvem com os pescadores.
O presidente da Associação de Pescadores contou que, dos 88 pescadores associados, 16 deles ainda não receberam o benefício da Samarco já previsto no termo de ajustamento de conduta, assinado em dezembro pela empresa. A mineradora foi procurada para comentar o caso, mas ainda não deu resposta. A Samarco fica obrigada a divulgar em seu site e na imprensa a proibição da pesca na Foz do Rio Doce. Foi estabelecida uma multa de R$30 mil por dia caso a empresa não cumpra a decisão. É com você, Vinícius.
Tá certo, Patrícia. Brandão, muito obrigado pelas informações. O sistema Paropeba, que é responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, opera com 47,5% de sua capacidade nesta segunda-feira. No fim de semana, houve aumento de mais de um ponto percentual no nível do sistema. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 58,4%, Vargem das Flores apresenta 50,7% da capacidade e Serra Azul 27,1%.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo nos principais pontos de BH, inclusive o túnel da Lagoinha, que parte dele estava interditado porque um acidente ocorreu lá bem mais cedo. O trânsito já foi liberado, o trânsito já está normalizado ali naquela região. Meio-dia 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo de Minas anuncia cortes no orçamento hoje. O governo federal já fez isso na última sexta-feira e um economista vai ajudar a gente a entender essas medidas.
Jornal UFMG.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Internacional.
O ex-governador da Flórida, Jeb Bush, anunciou que desistiu de concorrer às primárias para tentar a indicação do Partido Republicano para ser candidato nas eleições de novembro nos Estados Unidos. A decisão veio após o mau desempenho do filho e irmão dos ex-presidentes, George Bush e George W. Bush, nas primárias da Carolina do Sul, em que ficou em quarto lugar. O magnata Donald Trump venceu mais uma batalha e se cacifa para vencer as prévias entre os republicanos. Já no campo dos democratas, Hillary Clinton venceu a votação em Nevada por 53 contra 47% do senador Bernie Sanders. Bolivianos decidem não permitir que o atual presidente Evo Morales concorra a um quarto mandato. Segundo resultados preliminares, 56,5% dos bolivianos são contra uma nova eleição de Morales, contra 43,2% favoráveis. Resultados são de referendo ocorrido neste domingo. No entanto, o vice-presidente Álvaro Garcia Linera afirma que há um empate técnico entre as duas posições, segundo pesquisas internas do governo.
Justiça.
A Polícia Federal cumpriu 51 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão preventiva e condução coercitiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador na 23ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé. Há um mandado de prisão temporária contra João Santana, marqueteiro responsável pelas campanhas de Dilma e Lula. No entanto, Santana está na República Dominicana. Odebrecht também está na mira dessa fase da operação.
Economia.
O governo do estado deve enviar nesta semana o projeto de lei à Assembleia de Minas que detalhe o pagamento do reajuste do piso salarial dos professores. O anúncio foi feito após uma reunião entre os representantes do governo e do Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Agora à tarde, às 3, o governo vai detalhar os cortes no orçamento para esse ano. Na última sexta, o governo federal anunciou cortes da ordem de 24 bilhões de reais no orçamento de 2016. Apesar da medida ser vista como tentativa de mostrar racionalidade nos gastos públicos, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que pode pedir ao Congresso autorização para fechar o ano com déficit de 60 bilhões de reais. O anúncio é uma sinalização de que é preciso mais dinheiro para fechar as contas, que poderia vir de um novo imposto, como a CPMF. Outra medida anunciada fixa um teto para o gasto público, o que pode afetar reajustes ao funcionalismo e também do salário mínimo. Sobre essa série de medidas anunciadas pelo governo, nós conversamos com a professora do Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Virene Manesco.
Então, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora, professora Virene, é o que representa esse corte de 24 bilhões anunciados pelo governo? Essas medidas que foram anunciadas, elas podem ajudar a reequilibrar as contas do governo?
Olha, inicialmente a resposta é não. O governo, dessa vez, o ministro Nelson Barbosa, veio em fevereiro comunicar à sociedade que o governo poderá não cumprir com a lei orçamentária, a garantia prevista em lei para o país ter que gerar superávit primário. O que, que isso significa? Em 2002 foi estabelecida uma lei que o governo teria que sempre ter um resultado positivo, ou seja, gastar menos do que arrecada. E o governo Dilma, já começando lá no Lula, em 2009, já passou a não cumprir a lei. Então, nós já começamos a ter um problema lá em 2009. Quando a Dilma assumiu em 2011, ela deveria imediatamente fazer um superávit maior para compensar o não cumprimento da meta pelo governo, no caso, o governo Lula. Agora, este pacote está dizendo o seguinte: olha, em fevereiro eu já estou comunicando à sociedade de que eu poderei ter, eu, governo, um superávit de 24 bilhões a podendo atingir um déficit de 60 bilhões. Portanto, nós temos aí 84 bilhões de incertezas. Eu posso gerar um superávit de 24 ou um déficit de 60, percebe?
Uhum.
Então, é um total descontrole das contas públicas.
Pois é, agora essa proposta que ele coloca de fixar o gasto público, de não permitir que ele aumente, mesmo com o aumento das receitas, isso pode ser mais uma medida para tentar?
Isso é um ponto positivo. Uhum. Ele botou um teto para os gastos. E este teto do gasto, ele diz, quando chegar no teto, eu paro de gastar. E com isso, agora, daqui para frente, não necessariamente o salário mínimo será reajustado ou não será reajustado de acordo com a inflação. Portanto, o que nós temos, se de um lado dizer, bom, o governo agora bota um limite para os seus gastos, de outro lado, todos os trabalhadores vinculados a salário mínimo já devem ficar extremamente cautelosos nos seus gastos, sabendo que pode chegar no final do ano e não ter reajuste. Então, isso é preciso muita consciência da população. Não esperar mais do governo aqueles reajustes que ele dava sempre no final do ano. Este é um ponto que a gente tem que chamar bem a atenção.
Tá certo. Agora, com relação ao rombo que a gente pode ter esse ano, isso é uma forma, talvez, de pressionar esse anúncio já dizendo, olha, nós não teremos dinheiro para que seja aprovada a criação de novos impostos, caso da CPMF?
Isso pode ser, não. Isso também é uma estratégia para mostrar as dificuldades que o governo tem para passar no Congresso aumento de receitas. Por exemplo, a CPMF, que a gente já viveu, esse imposto que é terrível para a sociedade, porque onera, né, todas as transações. Bem, na minha opinião, o governo ainda tem onde cortar. Tem gordura, sim, no governo, tem gastos desnecessários, gastos com viagens, gastos com combustível de parlamentares, de funcionário público. Tem onde cortar, tem ainda gordura para ser cortada. E, por exemplo, um outro ponto importante é que o governo vai alongar a dívida dos estados com ele. Ou seja, está dizendo para os governadores, para ter apoio também dos governadores, você está me devendo, tem que pagar um montante este ano, mas eu vou alongar lá para frente. Ou seja, está transferindo para o próximo governo que assumir lá na frente um problema sério de postergação de dívidas.
Professora Virena, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só ressaltando, sim, então, que nós devemos estar muito atentos e limitar o máximo possível as nossas despesas, não fazermos dívidas, porque as taxas de juros estão altíssimas, as taxas chamadas de ponta na economia, não comprar aquilo que não for estritamente necessário.
Tá certo, então fica a dica aí para os nossos ouvintes, para todos nós, né, na verdade?
Para todos nós,
Vou agradecer a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Bom dia para você, para os nossos ouvintes, e boa sorte para todos nós.
Você ouviu a professora Virene Manesco, do Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que comentou o novo pacote fiscal do governo. A entrevista fica disponível no site www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:53, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre uma pesquisa que usa radioatividade para deixar o Aedes aegypti infértil. É já já.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:55.
Educação.
Candidatos convocados na segunda chamada da lista de espera do SISU para o UFMG devem fazer o pré-registro acadêmico online até às 11:59 desta noite pelo www.ufmg.br/SISU, caso contrário, perdem o direito à vaga conquistada. Para todos selecionados via SISU, inclusive esses da segunda chamada, o registro acadêmico definitivo e a matrícula presencial deverão ser feitos nos dias 25, 26 e 29 no Campus Pampulha. A escala de atendimento será divulgada amanhã pelo DRCA, o Departamento de Registro e Controle Acadêmico. A lista de convocados e as orientações de pré-registro online, registro e matrícula estão em www.fmg.br/sisu. E atenção, veteranos de graduação da UFMG, a terceira fase da matrícula, que consiste no envio de requerimentos de atividades de formação livre para o primeiro semestre, vai ser realizada amanhã e hoje. São disciplinas de formação livre aquelas que não fazem parte do percurso curricular obrigatório do aluno. Entre as disciplinas oferecidas neste semestre estão saberes e fazeres do povo de Axé, saberes da capoeira Angola, racismo e antirracismo no Brasil e prática da comunicação pública da ciência. Podem solicitar matrícula alunos veteranos de todos os cursos de graduação da UFMG. Saiba mais em www.ufmg.br. Inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas começam hoje e vão até o dia 1º de abril. O processo de seleção tem duas fases. A primeira acontece no dia 7 de junho e a segunda em 10 de setembro. Os vencedores são anunciados no dia 30 de novembro. Vão ser premiados 6.500 alunos e concedidas cerca de 46 mil menções honrosas. As inscrições devem ser feitas pelas escolas públicas no site www.obmep.org.br.
Ciência e tecnologia.
O combate ao Zika vírus é tema de encontro realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica da ONU em Brasília. Reunião de dois dias começa hoje. O principal assunto debatido vai ser uma técnica que usa radioatividade para deixar o Aedes aegypti infértil. Saiba mais sobre essa técnica na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Radiação para combater o mosquito Aedes aegypti. Essa é a nova arma para eliminar a Zika, chikungunya e dengue, que está sendo estudada por duas universidades brasileiras. Os estudos estão sendo realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadores da Universidade de São Paulo. A técnica inseto estéreo visa diminuir a população do mosquito no Brasil. No processo utilizado, o Aedes recebe radiação de raios gama antes de desenvolver asas, na fase em que é chamado de pupa. Apesar de desenvolver radiação, o método é seguro, porque o inseto não fica radioativo. A professora e pesquisadora do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, Edivane Barros, explica como um mosquito se torna estéril.
Após a irradiação, a pupa retorna para o laboratório para continuar o seu estágio de desenvolvimento. Então, os machos que se desenvolvem, eles são colocados em contato com fêmeas não irradiadas, que a gente chama de fêmeas selvagens, e como só órgão reprodutor que foi afetado, o seu desempenho não afeta e ele copula normalmente com a fêmea. Então, os ovos que essa fêmea que copulou com o macho estéril é que serão inviáveis.
A tecnologia só funciona para deter a transmissão de dengue, febre, chikungunya e zika vírus se for empregada nos machos. Quem explica o motivo é o professor do Departamento de Radiobiologia e Ambiente da USP, Walter Arthur.
Você não pode liberar as fêmeas, porque as fêmeas vão transmitir, mesmo estando estéril, ela vai ter o instinto de picar para que haja desenvolvimento dos ovos, independente de ela estar estéril. Então, tem que ser liberado somente os machos estéreis. Então, a gente separa os machos das fêmeas e irradia só os machos e libera só os machos.
Para que o método faça diminuir a população desses insetos, devem ser liberados na natureza pelo menos 10 mosquitos modificados para cada mosquito selvagem. E quanto mais, melhor. Mas essa técnica sozinha não é suficiente para acabar com todos os Aedes aegypti do Brasil. É o que explica o professor Walter Arthur.
Acabar totalmente é impossível. Essa técnica, com mais os outros métodos de controle, seria um controle integrado do Aedes, a gente conseguiria diminuir bastante a população. Erradicar ou exterminar totalmente é impossível. O que é importante também é que a população faça a sua parte, eliminando os focos de infestação do mosquito. Veja bem, a nossa técnica do inseto estéreo, ela funciona quando o número de insetos no campo é baixo, porque daí se libera menos mosquitos.
A tecnologia já está sendo testada pela Federal de Pernambuco desde dezembro do ano passado, na Vila da Praia da Conceição, em Fernando de Noronha. 27 mil mosquitos já foram liberados na natureza e a expectativa é que os primeiros resultados possam ser medidos em cerca de 2 meses. Já os pesquisadores da USP aguardam liberação de verba do Ministério da Saúde para financiar a produção em larga escala dos mosquitos para depois serem liberados na natureza. A pesquisa deles foi paralisada em 2012 por falta de recursos e está sendo retomada agora. Com produção de Patrícia Brandão, repórter Maria Dulce Miranda.
Agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Paula Dornelas e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação de Jornalismo de Gustavo Cunha, na Coordenação Técnica Judson Porto, Coordenação Executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.